O esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout, foi incluído na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, OMS. O advogado trabalhista Roberto Berche, sócio do escritório Tosini Freire, nos explica essa decisão.
Essa decisão, na verdade, decorre da circunstância de que finalmente se reconhece que um problema de natureza emocional pode ser originado exclusivamente do trabalho. Aqui, porém, é preciso fazer uma diferenciação. Não é todo e qualquer problema de natureza emocional que pode ser creditado apenas ao trabalho. Bem pelo contrário. Normalmente, problemas emocionais surgem de uma série de fatores, são multicausais. Então, a pessoa tem problemas em casa, tem problema com os filhos, tem problemas financeiros e também tem problemas no trabalho. Essa síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é diferente. É exclusivamente o trabalho, pelas suas condições, pelas suas exigências, que geram esses problemas de natureza emocional.
E como se detecta isso no ambiente de trabalho?
Isso se detecta no ambiente de trabalho a partir de alguns sintomas que o trabalhador, que o sujeito começa a apresentar. Então ele começa a apresentar assim, um sentimento de fracasso, um sentimento de insegurança, ele começa a ter algumas demonstrações físicas de esgotamento, ele está com muita dificuldade de se relacionar com os seus colegas de trabalho, ele se sente perseguido no ambiente de trabalho, mas isso, para que se caracterize a presença dessa síndrome de burnout, é preciso que se tenha absoluta certeza que são as condições de trabalho que geraram aquele problema de saúde. Ou seja, que nós possamos identificar no trabalho a origem desse problema. O trabalhador, ele precisa estar submetido assim, a jornadas muito extensas, muito desgastantes, as exigências devem ser muito além daquelas que ele recebia quando começou, quando desenvolvia normalmente o seu trabalho. Tem que estar sendo exigido dele um trabalho para o qual ele não está preparado a executar, ele tem que estar sendo exigido de resultados que ele não poderia normalmente entregar, e aí sim, num determinado momento, esse trabalhador pode chegar a uma condição total de esgotamento físico e emocional, e aí ele evidentemente precisará de tratamento e, eventualmente, até de afastamento do trabalho.
A legislação já trata desse tema?
A legislação, na verdade, trata de todas as doenças, de todas as moléstias que têm origem no trabalho. Esta, digamos, seria mais uma delas. E a legislação, então, nessas condições, prevê a possibilidade de afastamento do trabalhador para fins de tratamento junto ao SUS. Há, inclusive, um setor específico que pode dar esse atendimento ao trabalhador. E, mais do que isso, prevê a possibilidade, se o trabalhador, após esse afastamento, continuar com alguma sequela, dele eventualmente vir a ser indenizado pelo empregador, se ficar caracterizada a responsabilidade, isto é, culpa do empregador pelo adoecimento do trabalhador.
E que cuidados o empregador deve ter?
O empregador deve adotar uma série de cautelas. Primeiro, a principal cautela que o empregador pode adotar para evitar o adoecimento do trabalhador, inclusive nessa síndrome de burnout, é a manutenção de um meio ambiente sadio de trabalho. O empregado tem que trabalhar num ambiente que seja favorável à manutenção de uma boa condição de saúde. O empregado deve trabalhar um número máximo de horas por dia, que hoje, pela lei brasileira, é de 8 horas por dia ou de 44 horas por semana. O empregado deve ter direito aos intervalos previstos na lei, tanto o intervalo para repouso e alimentação, que hoje é de, no mínimo, uma hora, mas que pode ser ajustado por negociação coletiva, quanto o intervalo de 11 horas entre duas jornadas de trabalho. E o empregado ainda tem direito de ver respeitado o dia referente ao descanso semanal remunerado. Se o meio ambiente de trabalho for sadio, se as tarefas atribuídas aos empregados forem compatíveis com a sua formação, com a sua preparação para aquele trabalho, se os períodos máximos de jornada e os períodos mínimos de descanso e de intervalos e do repouso semanal remunerado forem respeitados, muito dificilmente o trabalhador será acometido por essa síndrome.
Já tem alguma decisão trabalhista recente sobre esse tema?
Na verdade, esse é um tema relativamente novo, mas eu conheço algumas discussões no âmbito da Justiça do Trabalho sobre esse tema. A Justiça do Trabalho, na verdade, sempre está, vamos dizer assim, à frente do seu tempo, enfrentando situações que ainda não estão previstas em lei. Talvez não tenha sido tratado com este nome, mas eu tenho certeza absoluta, eu já me deparei profissionalmente com um caso onde um trabalhador alegava esta situação, mas nós especificamente naquele caso acabamos resolvendo por um acordo, então não houve uma decisão da Justiça do Trabalho sobre a ocorrência ou não da síndrome. Mas o que eu posso dizer a vocês é que a Justiça do Trabalho, sempre que se depara com situações nas quais o trabalhador adoeceu por força do trabalho, e isso fica perfeitamente demonstrado, inclusive com a realização de perícias durante o processo, a Justiça do Trabalho acaba aplicando uma condenação ou determinando o pagamento de algum tipo de indenização pelo trabalhador, principalmente se restam algumas sequelas do problema de saúde do empregado.
Ouvimos o advogado trabalhista Roberto Berchi, sócio do escritório Tosini Freire. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.